Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo espaço lusófono. Eu sou José Manuel Monteiro e no programa de hoje vamos falar sobre o direito à alimentação adequada. Na passada segunda-feira assinalou-se o Dia Mundial da Alimentação, com o Papa Francisco a visitar a sede da FAO, a Agência das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Hoje é meu convidado o representante da FAO em Portugal e junto da CPLP, Francisco Sarmento, que nos vai explicar quais são os desafios do combate à fome e à insegurança alimentar no espaço lusófono. É para ouvir esta entrevista mais daqui a pouco. Por agora, ouvimos João Só e Abandonados e Lúcia Muniz e depois ficamos com o habitual comentário do padre Tony Neves.
Olha lá, já se passaram alguns anos, nem sequer vinhas nos meus planos. Saíste minha sorte grande.
E eu cá vou, gozando os louros deste achado, contigo de braço dado, para todo lado.
Eu vou até morrer.
Escorregadia, sais da minha sorte grande.
Eu cá vou, a minha sorte abandonado, contigo de braço dado, para todo lado. Eu vou até morrer.
Passem os anos, por menos que eu faça planos, sais-me sempre a sorte grande.
Agarrada a ti.
É tempo para ouvir agora o comentário do padre Tony Neves, que evoca o Dia Mundial da Alimentação, que se assinalou na passada segunda-feira.
Conta-se que o Nobel da Economia dividiu o mundo em duas partes, os que têm mais jantar do que barriga e os que têm mais barriga do que jantar. É uma forma bem humorada de chamar a atenção para as desigualdades gritantes que marcam o mundo em que vivemos. O Papa Francisco, com a sabedoria que todos lhe atribuímos, repete com insistência o facto de que o mundo produz alimentação suficiente para todos, mas mesmo assim há muita fome. conclui-se facilmente, e o Papa o diz no documento ecológico Laudato Si, que o problema não está na produção, está na injusta distribuição das enormes colheitas de bens alimentares no nosso mundo. Não há uma questão agrícola, mas de fraternidade. Não faz sentido deitar comida fora às toneladas para equilibrar economias e, com esta atitude que salva contas, condenam-se à fome milhões de pessoas por esse mundo além. Nos últimos anos, em Portugal, como no resto do mundo, a tragédia da fome abala a consciência e obriga a agir. Nem sempre se consegue ir à base dos problemas para, como diz o nosso povo, cortar o mal pela raiz. Mas há iniciativas que ajudam a dar pão a quem tem fome, cumprindo esta primeira obra de misericórdia, como nos ensina o Evangelho e os Catecismos. Assim, não quer demais referir a importância do Banco Alimentar contra a Fome, que em Portugal alimenta milhares de pessoas. Tentam-se recuperar bens alimentares por doação dos produtores, distribuidores, lojas comerciais, mas também de ofertas individuais recolhidas em supermercados. A ideia que a publicidade tenta introduzir na cabeça e no coração das pessoas é simples. Não podes fazer o milagre da multiplicação dos pães, faz então o milagre da sua divisão. Nos últimos tempos, tenta-se um pouco por todo o mundo combater o desperdício alimentar dos restaurantes. Os números são arrasadores. Há toneladas e toneladas de comida que foram confeccionadas nas estruturas de restauração que no fim do dia ninguém comprou e que, segundo as leis da segurança alimentar, têm de ser deitadas ao lixo. Isto é um atentado contra os milhões de pessoas que passam fome ou estão mal nutridos. Como reação, surgiu a onda do ReFood. Pessoas que vão aos restaurantes e bares recuperar esta comida que sobra e depois distribuem por quem precisa. O aproveitamento alimentar deste desperdício de luxo já vai em toneladas que saciam a fome a muitos milhares de pessoas. Haja criatividade, criem-se leis que gerem justiça e, sobretudo, construamos um mundo mais humano em que os irmãos partilhem o pão de cada dia.
Foi o habitual comentário do padre Tony Neves. Voltamos à música. Agora, Juca e Gapa. Depois, vou estar à conversa com Francisco Sarmento, representante da FAO em Portugal e também na CPLP.
Povo de São Tomé e Príncipe merece respeito.
Como da uma vida, tu na capa de mil e boca fumaê.
Nos cabelos aí. Nos cabelos aí.
Copa da uma vila, tu na capa de mil e boca na velha faê.
Nos cabelos aí. Nos cabelos aí.
Nos cabelos aí, Santa Mevila, tu na capa de mil e boca, lá vem de faê.
Nos cabelos aí, nos cabelos aí.
Chibô, bili, boca, flavedeu, flama, cabili, bolsa, brilho, tenda, saê. Chibô, bili, boca, flavedeu, flama, cabili, bolsa, brilho, tenda, saê.
Agora, boble de tenda e lugebo coma do tolo sem te escapar capintelo hoje não ganha com passeio
essa pena
los outros é com zubo
essa dolo
que colo de manal que intense
essa pena
difícil que vanitela
Anjo
que ele entra
A capica se bilungue com na tefa Na capa me tefa Nona samina piquina com a canga Na culo chifa A capica se bilungue com na tefa Na capa me tefa Nona samina piquina com a canga Na culo chifa
Essa pena
Asca pega com a plemelona
sa dolor.
Magique vida no se pobli.
Et sa pena, et sa pena.
Los otros de consumo.
Et sa dolor, et sa dolor.
Pégate la vida, oh. Na te fae Tega te la vila o Nge pute o te o Giku na te fa na te fae Aji no kanga nga kukwase
Povo do São Tomé e Príncipe merece respeito.
Te moro pute la no vila o Na tava que conta foi pa, ei, ei. Promessa faço, e ale povo saca sufrir.
Oh, muito sofrimento, povo.
Eu mando puta lá no bila, oh, oh. E ale na tava que conta foi pa, ei, ei. Promessa faço, e ale povo saca sufrir. Essa pena, essa dor, essa pena.
E o Flávio da boca pede tenda.
Essa pena, essa dor, essa pena.
E o Flávio da boca pede tenda.
Essa pena, essa dor, essa pena.
E o Flávio da boca pede tenda. E o Flávio da boca pede tenda.
Na passada segunda-feira, assinalou-se o Dia Mundial da Alimentação. O acesso a uma alimentação adequada é um direito humano essencial, cuja promoção está prevista em diversos tratados e documentos internacionais. A nível mundial, a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, é o organismo que coordena as estratégias mundiais da segurança alimentar e combate à fome. É hoje meu convidado, Francisco Sarmento, responsável pela delegação da FAO junto de Portugal e da CPLP e que nos vai explicar quais os principais desafios a este nível no espaço lusófono. Francisco Sarmento, muito obrigado por estar connosco no Lusofonias. Assumiu este cargo há cerca de um ano e apontou o problema da insegurança alimentar como a grande prioridade da sua ação. Existem cerca de 22 milhões de cidadãos lusófonos com graves carências alimentares. Isto é um número muito elevado, não é?
Muito obrigado pelo convite para estar aqui presente. Gostaria de iniciar esta conversa por dizer que o número talvez que mencionou é um bocadinho inferior a esse. A CPLP, o conjunto dos países da CPLP, tem feito alguns progressos nos últimos anos. Angola destaca-se particularmente nos progressos que tem feito. E hoje, digamos que estimamos à volta de 11, 12 milhões de pessoas no conjunto dos países da CPLP que tenham uma situação de subnutrição, ou seja, aquelas pessoas que têm uma privação mais sentida, mais severa relativamente à alimentação. Eu penso que o grande problema hoje não é... como era isto, para os ouvintes pode ser importante, não é apenas a questão da fome, vamos designar assim, mas é também a quantidade de doenças originadas pela alimentação que as pessoas têm, que hoje atinge não apenas os países chamados ricos, mas também os países em desenvolvimento, isto é,
concretamente... E a tal segurança alimentar que é a sua prioridade da ação, não é?
É exatamente a prioridade. Normalmente nós referimos ao termo como segurança alimentar e nutricional. E o nutricional é importante precisamente porque faz uma ligação com as questões da saúde. E essa ligação com as questões da saúde é fundamental, cada vez mais fundamental, na medida em que o que hoje se verifica é que tiramos pessoas de uma situação de subnutrição ou de fome para imediatamente passar a ter pessoas diabéticas, obesas, com sobrepeso, com hipertensão ou até com diversas formas de cancro. E este conjunto de pessoas afetadas pela comida que comem, digamos assim.
Nós somos já, o que comemos, não é? É a velha máxima.
Nós somos o que comemos. Já excede o número de pessoas subnutridas. E, portanto, temos que ver, digamos, que o problema no seu conjunto e não apenas, como fazíamos há 30 anos atrás, olhando para os números da fome.
Uhum. Quais é que são os países da Cplp onde a situação de carência alimentar é mais preocupante?
Naturalmente, em função dos dados que têm evoluído, eu diria que, sem dúvida, ainda Moçambique, sem dúvida a Guiné-Bissau, eventualmente Timor, em algumas regiões, sim, muito problemático. Eu diria que talvez os maiores problemas se situem a nível desses países. Naturalmente que todos os países têm os seus problemas, e não é que estes sejam, os que eu citei, sejam os únicos a terem problemas, os outros também o têm, incluindo Portugal.
Era, aliás, eu ia perguntar exatamente isso, que é, Portugal tem um problema de má qualidade da alimentação, uma má alimentação, menos saudável, é esse o nosso problema, ou também casos de fome graves?
Eu costumo dizer que a fome em Portugal existe, sim, mas ela é invisível. Na realidade ela não se sente enquanto subnutrição aguda, não se vêem obviamente pessoas que do ponto de vista físico extremamente debilitadas, ela é invisível no sentido em que ela vai se manifestando nas pessoas através de perdas cognitivas, através de uma série de vulnerabilidades a infecções e doenças derivadas da ausência de micronutrientes, mas não é tanto uma carência, digamos assim, de energia ou de calorias, estrito senso. O que, contudo, os últimos dados disponíveis em Portugal indicam que cerca de 20% das famílias portuguesas já viveram ou vivem em insegurança alimentar e nutricional, o que significa que já não puderam, em algum momento, comer como deveriam comer, por incapacidade de acesso aos alimentos. Este é um número preocupante para um país europeu. Além disso, Portugal é um país que, a par com esta situação, tem, de facto, níveis de obesidade, diabetes, hipertensão, as ditas patologias relacionadas com a alimentação.
Com a má alimentação, neste caso, não é?
Com a má alimentação, que já consomem cerca de 50% do orçamento do Ministério da Saúde. Uhum. E isto é um fator muito importante, não é? No fundo, usamos o dinheiro dos nossos impostos para, essencialmente, destiná-lo a curar doenças relacionadas com aquilo que comemos.
Ou seja, com a má alimentação, acho muitas vezes até com o excesso de alimentação, não é? Porque é o excesso de gordura, o excesso de doces, o excesso de sal. A estratégia de alimentação alimentar e nutricional da Cplp foi aprovada em 2011. Quais é que foram os principais frutos que já resultaram desta estratégia?
Em primeiro lugar, colocar o tema como uma das prioridades de políticas dos governos. Ao colocar o tema como prioridade dos governos, isso significa que passa-se a dar maior atenção a tudo o que se relaciona com isso. Alguns dos avanços relativamente à diminuição dos subnutridos na maior parte dos países, eu julgo que têm a ver com esta maior prioridade e maior atenção para com o tema. Isto por um lado. Por outro lado, isto aproximou os países da Cplp, colocando no centro da sua cooperação um elo comum, o que fez reforçar a cooperação entre os países e a troca e intercâmbio de conhecimentos entre os mesmos nesta matéria. Terceiro, eu destacaria que os países da Cplp, ou esta região, se considerarmos a Cplp como uma região unificada pelo mar, são os únicos à escala global onde em todos eles, com exceção apenas de dois países, já se construíram aquilo a que nós chamamos conselhos de segurança alimentar e nutricional. Trocando isto por linguagem muito simples, significa que, sendo esta questão da luta contra a fome e a má nutrição uma prioridade para os seus governos, os governos constroem órgãos onde os agricultores, os pescadores, as organizações de mulheres, outras organizações sociais estão sentadas, têm uma cadeira, têm um lugar, assim como o setor privado, as universidades e os ministérios cuja ação tem algum impacto nesta questão da alimentação. E estes órgãos são presididos ou pelo Presidente da República ou pelo Primeiro-Ministro do país.
Deixa-me só fazer aqui uma parte aqui. Curiosamente, este Conselho Nacional para a Segurança Alimentar, não é? que junta as competências da agricultura à saúde, pela proteção social, existe em todos os países, menos em dois, não é? Portugal é um deles.
Portugal é um deles, embora, sim.
E a Guiné Equatorial, não é? Portanto, recentemente que entrou no grupo da Cplp.
No grupo da Cplp, portanto, mais recente. Portugal, sim, e a ausência em Portugal, penso que...
E o que é que teve essa ausência?
Eu penso que tem a ver um bocadinho com a própria trajetória do país enquanto membro da União Europeia. Repare, não há nenhum país da União Europeia que tenha um órgão desta natureza. E, portanto, nós temos, ou fomos habituados em Portugal nos últimos 20 ou 30 anos, de certa forma...
A seguir as normas europeias.
A seguir as normas, estarmos alinhados com o dispositivo institucional da própria União Europeia. Isto é uma inovação institucional, que é possível, não há nada na União Europeia que o proíba, mas é uma inovação institucional e as instituições e órgãos de governo têm tempos para reagir a estes estímulos e prepararem-se para o mesmo. Devo dizer que, da parte do governo português, já se manifestou publicamente e à FAO o desejo de avançar para a constituição de um conselho em Portugal.
Eu sei que aliás, li uma entrevista sua em que dizia que Portugal não tem, mas que era muito importante também para o nosso país ter este conselho, não é?
É extremamente importante porque...
Ajuda a resolver os problemas da alimentação, no fundo, é este o objetivo, não é?
É esse o objetivo e é sobretudo termos a noção do seguinte... O nosso sistema alimentar, isto para os ouvintes penso que pode ser particularmente importante, mudou muito desde há 30 ou 40 anos até esta parte. Mudou radicalmente. E, portanto, nós hoje, os desafios que temos são de tal maneira complexos, são aqueles que eu citei, que a ação apenas de um Ministério não vai jamais ser capaz de resolver estes problemas. Apenas o Ministério da Agricultura não vai resolver os problemas. Irá resolver o problema, eventualmente, da quantidade, da disponibilidade de alimentos e mesmo aí, sozinho, terá alguma dificuldade face à globalização. Portanto, ou nós colocamos os Ministérios cuja ação tem um impacto nisto a trabalhar conjuntamente, ou muito dificilmente conseguiremos os meios, os recursos e a energia para abordar estas situações. Eu diria que, essencialmente, há pelo menos 4 ministérios, eu diria 5, que têm que estar. Educação, saúde, proteção social e, obviamente, quem paga a conta, finanças. E se estes não estiverem...
Alinhados, não é?
E agricultura, obviamente, não é? Dificilmente nós conseguiremos abordar as complexidades da situação.
Falamos muito deste conselho há pouco, aliás, estava a explicar o funcionamento, portanto, eu interrompi-o, este conselho que é presidido pelo Presidente da República de cada país, não é?
Ou pelo Primeiro-Ministro. Isso é uma decisão que normalmente tem a ver com o arranjo institucional de cada país.
O que dá importância a este Conselho, não é? E política, pelo menos.
Simboliza a prioridade política para o tema da alimentação. E, por outro lado, também tem um aspecto operacional. Sabe que muitas vezes, quando é necessário convocar uma reunião do Conselho, se for a mais alta figura hierárquica do país a convocar uma reunião, todos vão.
Ninguém diz que não.
Ninguém diz que não ao chefe. Portanto, é importante que o chefe convoque a reunião.
Falamos muito deste conselho. Este conselho funciona de país para país. Mas entre países, não deveria existir também uma articulação, uma entreajuda? Ou isto, ou ela existe?
Existe sim, existe também um conselho, que é o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional da Cplp, que é regional, onde têm assento os governantes dos países da Cplp e também a sociedade civil, o setor privado e as universidades, os deputados, e está-se a trabalhar para que o poder local também participe deste órgão. Este conselho é talvez o órgão mais inovador que a Cplp implementou, eu diria, desde a sua existência. Tem sido um modelo que tem funcionado muito bem e que a própria Cplp, enquanto comunidade, gostaria de reproduzir este modelo para outras áreas, como sejam a área da saúde ou até outras áreas de cooperação. A área de educação, por exemplo. É um conselho que já reuniu, salvo erro, 4 vezes, desde que foi criado, e tem sido muito interessante no acordo entre os países sobre as prioridades de cooperação conjunta nestas áreas da alimentação.
É certo que não veio cá falar concretamente da Cplp, mas atrevo-me a fazer-lhe uma outra pergunta. Muito se tem falado que a Cplp muitas vezes não funciona, não existe vontade de alguns países. Sente que também neste caso da alimentação, às vezes isso também acontece? Ou acha que a Cplp pode vir a ser, no futuro, uma comunidade e um grupo de países forte e importante no mundo?
Eu acho que a Cplp é, como todas as organizações internacionais e regionais, aquilo que os seus Estados-membros quiserem que ela seja. E os Estados-membros vão tendo vontades e prioridades diferentes em função da sua própria situação e contexto.
E do próprio político que está à frente do... Não é? Portanto, conforme vão mudando os governos, os presidentes, as prioridades vão sendo outras também.
E, portanto, a Cplp, por vezes, sofre com isto. Isto não significa... porque isto acontece com todas as organizações e não apenas com a Cplp, mas a Cplp, sendo uma organização mais jovem, é uma organização que eventualmente, por vezes, pode sofrer um pouco mais com isto. Por outro lado, a Cplp é uma organização de caráter político ou diplomático. O que isto significa é que a área da cooperação, a área, digamos assim, do intercâmbio, é mais invisível, mas ela é muito volumosa e por vezes é desconhecida do grande público. São dezenas de iniciativas que promovem intercâmbios, encontros e ligações entre os países da Cplp, ou aliás, entre os atores dos países da Cplp, preocupados com os temas do desenvolvimento. Em particular na área da alimentação, a quantidade de ações que se têm feito é muito relevante. O que acontece muitas vezes é que elas não têm a visibilidade que deveriam eventualmente ter. Deveriam ter. E isto prende-se com uma série de outros fatores. Há também, naturalmente, na Cplp, a questão da debilidade de recursos que os Estados-membros colocam no próprio orçamento da comunidade e das atividades que a comunidade deve desenvolver. E isto tem a ver com a situação económica e financeira também dos países-membros. Não é? E ultimamente, de facto, os países têm vivido, a grande maioria, infelizmente, numa situação de crise económica e financeira.
Isso recente na organização.
Isso, obviamente, recente na organização.
Recordo só que aqui na Lusofonia estou à conversa com Francisco Sarmento, responsável pela delegação da FAO, junto de Portugal e da Cplp. Este ano, o tema escolhido para o Dia Mundial da Alimentação foi a sua relação com as migrações. A fome e a falta de uma alimentação adequada são motivos que levam as pessoas a fugir das suas terras. Como é que estas migrações forçadas podem também ser travadas?
Eu ontem tivemos ontem um evento em Portugal na Assembleia da República sobre este tema, sobre o Dia Mundial da Alimentação. Ontem, sim. E eu comentava sobre esta questão das migrações que há cerca de talvez 10 anos atrás, num avião da TAP, numa conversa com o engenheiro Guterres, que na altura não era secretário-geral das Nações Unidas, falávamos, ou eu falava-lhe sobre a questão dos refugiados e de que a maioria dos refugiados seriam refugiados da fome. De facto, esta questão...
Mais do que da guerra?
Ambas as coisas acabam por estar relacionadas, porque eu penso que, no fundo, talvez, hoje, o verdadeiro nome para a paz é a capacidade que a sociedade, ou as sociedades terão, de se reinventarem de forma sustentável e inclusiva. Por vezes, muitos dos conflitos que nós temos, em particular nos países africanos, são conflitos que derivam de uma certa competição por recursos que atingem o limite, digamos, mínimo em termos de disponibilidade. E se nós conseguíssemos ter políticas de desenvolvimento rural e de segurança alimentar mais robustas na maioria dos países, nós teríamos, obviamente, condições para um desenvolvimento sustentável em linha com os objetivos definidos pelas próprias Nações Unidas, que provavelmente tornaria muito mais difícil uma série de conflitos emergirem e, caso estes emergissem, provavelmente encontraríamos populações em situação de muito menor vulnerabilidade e, portanto, obrigadas, obviamente, à questão das migrações. Mas note-se que quando falamos em migrações não falamos apenas de migrações de um país para o outro. Falamos de migrações, por vezes, internas, dentro dos próprios
países. Do interior para o litoral, muitas vezes, não é?
Muitas vezes. E esta é uma questão que eu diria que afeta praticamente hoje em dia a maioria dos países do Sul, mas também alguns dos países do Norte. E se não repare-se, olhe-se para Portugal e perceba-se a desertificação populacional que o país teve nas últimas décadas. Hoje, quem passa pelo interior de Portugal claramente vê isso. Não é mais do que uma migração do interior para a cidade. Porquê? Por questões ligadas, obviamente, ao desenvolvimento rural e ao papel da agricultura.
E o fim da agricultura, não é? Precisamente. E nesta catástrofe dos incêndios temos vindo a perceber um bocadinho isto, não é?
De certa forma, é a face da mesma moeda. Ou é uma das faces.
Como é que isto se pode combater? Como é que isto, com incentivos governamentais, dando valor à floresta e também à agricultura, como é que isto pode combater para que as pessoas tenham uma agricultura sustentável e que se possam manter, nomeadamente os jovens, nestes sítios mais do interior?
A resposta é um pouco complexa, na medida em que grande parte desta situação deriva não daquilo que os Estados nacionais assim o desejaram fazer, mas das obrigações que assumiram nos espaços de integração económica onde estão, trocando por outras palavras. Vamos novamente ao exemplo de Portugal. Penso que grande parte das políticas implementadas em Portugal nos últimos anos, desde a adesão à União Europeia, correspondem a diretivas e a acordos celebrados no contexto da própria União Europeia. E, portanto, neste sentido, há alguma limitação e margem de manobra que os países hoje têm comparativamente ao que tinham há algumas décadas atrás. Isto torna o problema muito mais complexo, mas precisamente por ele ser complexo, é que isto obriga a uma ação entre diversos ministérios e não apenas um. Deixe-me dar-lhe um exemplo concreto. Em Portugal, assim como noutros países europeus, estimativas apontam para que cerca de entre 10% e 20% do orçamento do Estado é normalmente utilizado para a compra de alimentos. Alimentos para escolas, alimentos para hospitais, alimentos para o Exército ou outras forças de segurança. Enfim, o Estado ou as instituições do Estado gastam um volume muito considerável de dinheiro na compra de alimentos. E estes alimentos, por força das obrigações dadas à União Europeia, acabam por ser comprados através de concursos internacionais que podem, obviamente, ser acedidos por empresas chilenas ou asiáticas ou norte-americanas, enquanto assistimos, obviamente, ao fim lento, mas ao fim da agricultura familiar e da presença de populações no meio rural. Talvez uma política factível fosse de promover ao nível local compras públicas de alimentos para as escolas a partir dos produtores locais, integrando isto com jovens agricultores que se pretendessem fixar naqueles territórios.
E há a qualidade nutricional também, não é? Comprando alguém que produz ali ao lado, a qualidade nutricional à partida será maior também.
Normalmente, não é? Normalmente é melhor. Isto significa basicamente a necessidade, por exemplo, de integrar programas de estímulo da própria União Europeia à fixação de jovens agricultores com potenciais programas de compras públicas de alimentos, o que obriga a uma série de revisão de normas e provavelmente alguns arranjos de legislação que obviamente obrigam à coordenação do governo, mas também à parceria com os atores que estão no terreno. Este é o papel que um Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional pode ter, é discutir e tornar possível este tipo de políticas intersetoriais, que são a única forma hoje de abordar algumas situações que são extremamente complexas e que são muito diferentes da realidade que tínhamos há décadas atrás.
E nós não sabemos para que rumo é que vai levar, não é?
O rumo, se mantivermos...
Se não for invertido, será o fim completamente do interior, não é?
Não. A humanidade tem uma capacidade muito interessante sempre de se reinventar. Eu não diria que será o fim do interior. Será o fim do interior como o conhecemos nas últimas décadas, sem dúvida. Temos justificadas preocupações quanto à sustentabilidade desta trajetória? Temos. Mas também é preciso estarmos cientes de que eu penso que, volvidos 30 ou 40 anos, não voltaremos a ter o interior que já tínhamos há 30 ou 40 anos atrás. Já não voltaremos lá. Já não será possível, provavelmente, voltar a ter a densidade populacional que o país teve noutras épocas. Temos é que ver neste momento como é que paramos a migração e, por outro lado, como é que tornamos estes territórios não só viáveis, mas resilientes. Não é? Uhum. Eu penso que este é um bocado o grande desafio.
É o desafio político. O Papa Francisco visitou também a sede da FAO em Roma, no Dia Mundial da Alimentação. Foi já a sua terceira visita a este organismo. É importante também esta celebração da Igreja neste combate? É importante esta colaboração da Igreja neste combate?
Eu penso que é fundamental. Ela é fundamental a vários níveis. E deixa-me, para responder-lhe esta pergunta, mencionar que tivemos um encontro muito interessante na Mesquita de Lisboa com representantes de várias igrejas.
Para discutir, a comunidade islâmica também, não é? Portanto...
Precisamente, onde se conversou muito sobre o tema da alimentação. E eu penso que há aqui um elo que é muito importante. Há uma origem para isto e há um elo que é muito importante, que é a questão da alimentação, seja ela, e os problemas relacionados com ela, sejam por privação de acesso à alimentação adequada, sejam pelas doenças relacionadas com o tipo de alimentação que se tem, são uma questão essencialmente política. E isto, já se diz isto há várias décadas, os anteriores diretores-gerais da FAO, todos eles mencionaram, o Papa já mencionou isto várias vezes e todas as religiões o reconhecem. Portanto, se o ser humano é um problema, não é um problema natural, não é um problema de catástrofe, não é um problema, é um problema que o homem produziu. E, portanto, o homem pode acabar com ele, se o quiser. Portanto, é um problema essencialmente de política pública. Mas, no contexto atual, por vezes, quando as instituições governamentais não têm o tema na sua prioridade por motivos diversos, ou, eventualmente, quando elas próprias estão enfraquecidas, e note-se que, em geral, a margem de manobra dos Estados e dos governos nos últimos anos, no contexto de globalização, foi severamente restringida. Novos atores, ou outros atores, podem ter aqui um papel muito importante por um lado, apelando às consciências, por outro lado, estabelecendo normas de conduta e normas regulatórias no sentido de levar ao desenvolvimento dessas políticas. E aqui as igrejas têm, obviamente, um papel fundamental. E, obviamente, que a Igreja Católica, pela importância que tem, tem um papel primordial, ou pode ter um papel primordial neste processo. Daí que este trabalho conjunto com as diversas igrejas, em particular com a Igreja Católica, penso que a todos pode ajudar a inverter as políticas que neste momento são nefastas e a colocar na agenda novas políticas que possam promover um desenvolvimento mais harmonioso e sustentável do ser humano.
No fundo é o local, não é? O pensar localmente e agir globalmente, não é?
Sim, sim.
E assim ajudarmos, ou melhor, todas as instituições têm que estar envolvidas. Francisco Sarmento, representante da FAO em Portugal, junto da Cplp e também junto da Cplp, muito obrigado por ter estado connosco aqui no Lusofonias.
Muito obrigado. Muito obrigado.
Aristides Gomes, Dr. Arlindo Freya. Costa, Antero João Correia, o Comandeiro, Américo Gomes, Manete Gomes, Arrigado Mendes, Paulo Gomes.
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe duas sugestões para esta semana. Na terça-feira, às 21 horas, a paróquia de São Tomás de Aquino, em Lisboa, promove uma tertúlia com a escritora Alice Vieira, A Palavra Alegria, ou a Alegria da Palavra. No dia seguinte, o Teatro Aveirense recebe uma conferência sobre os 500 anos da Reforma Protestante com o Bispo da Guarda, Dom Manuel Felício, e a pastora presbiteriana Eva Michel. Vai ser em Aveiro, na quarta-feira, às 9h30 da noite. Já sabe que encontra toda a informação sobre estas iniciativas no Facebook do Lusofonias. Basta procurar-nos por lá. Chegamos assim ao final de mais um Lusofonias, hoje dedicado ao direito à alimentação adequada. O Lusofonias é um programa da FEC, da Fundação Fé e Cooperação, em parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana.
Levanto e volto pra ti.